Vamos então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. PS rompeu coligação com independentes na Junta Urbana de Tomar como resultado do chumbo do orçamento e plano para 2016. Independentes por Tomar já manifestaram a abertura para o diálogo. Grand Vision, grupo de Multióticas, promove Natal para as crianças da Caritas de Tomar. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
E a Rádio M deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio S.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu muito nublado, ainda períodos de chuva em geral fraca no litoral da região norte. A partir do meio da tarde, podendo se estender ao restante litoral a norte do Cabo Carvoeiro, a partir do início da tarde. Vento em geral fraco, nas terras altas superará fraco a moderado, ainda formação de gelo ojeada em especial nas regiões do interior. Quanto a temperaturas máximas, 10 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para o Porto e Lisboa, 15 para Tomar e Santarém, 16 para Coimbra, Leiria e Évora e 18 para Faro.
As notícias na RTS, edição de Vítor Melendez.
A notícia que vai marcando a atualidade, os presidentes da Conselhia do Partido Socialista, o deputado Hugo Costa e da Junta de Freguesia de São João e Santa Maria, Augusto Barros, promoveram na manhã de ontem uma conferência de imprensa para falar da situação criada à volta da Junta de Freguesia Urbana na sequência da não aprovação em Assembleia de Freguesia do Orçamento e Plano para o próximo ano. Recordo-se que os independentes por Tomar, que tinham viabilizado no início deste mandato um acordo para uma maioria no Executivo da Junta Urbana, votaram contra o orçamento, aspecto também votado contra por parte do PSD. Referindo que a partir de ontem a coligação na Junta deixava de existir, tanto o líder do PS de Tomar como o Presidente da Junta manifestaram a esperança que haja, no entanto, bom senso da parte da oposição no sentido de viabilizar um orçamento que vai agora ser alvo de alterações e que será apresentado de novo à Assembleia de Freguesia, acusando a oposição de colocar em causa a execução de algumas obras importantes para a freguesia urbana. O Costa deixou um apelo para que o documento seja aprovado, recordando que o PS nunca inviabilizou em junta alguma do Conselho os orçamentos, mesmo em todas aquelas onde é o partido minoritário.
Acreditamos que seja possível ainda existir um orçamento. Apelamos às forças da oposição, nomeadamente aquelas com mais responsabilidade na oposição, que compreendam que, além da política, isso são as pessoas. Apelamos por isso que, quando o orçamento voltar com algumas alterações aí a uma Assembleia de Freguesia, esse orçamento possa ser aceito e votado favoravelmente ou através da abstenção por alguma força política que permita que esse orçamento execute o que as necessidades dos tomarenses. O Partido Socialista, nas restantes freguesias em que é oposição, e basta ver, não vota contra nenhum orçamento. Por isso, é importante que também as forças que estão na oposição da Junta de Freguesia não se esqueçam que, normalmente, a politiquice e esta forma de fazer política tem sido, ao longo da história da democracia em Tomar, retirada das freguesias. Tem estado muitas vezes na Câmara, na Assembleia Municipal, mas nas Juntas de Freguesia o que as pessoas querem é que se faça e que se faça a obra. Em relação ao acordo com os independentes por Tomar, esse acordo termina neste momento. Não é possível a manutenção de um acordo de quem apenas quer fazer política e política isso. Quem não respeita os mínimos valores de lealdade e vota contra um orçamento sem sequer comunicar em primeira instância ao Presidente da Junta de Freguesia. Não é possível a manutenção deste acordo com alguém ou com um grupo de pessoas que apenas pretende o seu protagonismo.
A questão dos CTT foi também amplamente referida na conferência do PS. Augusto Barros considerou que há uma perseguição à Junta de Freguesia por causa da criação do posto. O Presidente da Junta Urbana lembrou que há juntas no Conselho que têm postos de correio e que nunca houve contestação às mesmas.
Estes dois grupos independentes, Porto Mar e PSD, julgam-se no direito de pôr na balança os os pesos e as medidas que bem entendem. Esquecem-se que qualquer deles tem postos de correio CTT nas áreas rurais em que estão a ser intervencionados nos edifícios que são do erário da freguesia. São eles que têm pessoal a trabalhar nesses mesmos lugares com postos CTTs. Não sei porque é que esses são postos numa balança e o posto de mar que foi aberto na Major Ferreira do Amaral é posto de outra balança. Isso é que eu não compreendo com estas suas ideias. Porque se eu dissesse assim, radicalmente, não há nenhum posto que esteja no Conselho de Mar que, de facto, está a trabalhar só com o pessoal dos CTTs. E é só o CTT a controlar. Mas não. Há outros, e por acaso o PS tem uma freguesia nesse ponto, e os independentes têm outra freguesia também nessas condições. É por isso que eu vejo que, de facto, há aqui uma perseguição e há aqui um tom que eu, de facto, não vejo de bons olhos, porque é que desde a primeira hora que aquele posto foi instalado e que, de facto, as pessoas estão a ter uma aderência brutal, ele tem sido perseguido e tem sido batalha campal de cada vez que há uma reunião, cada vez que há uma assembleia. O certo é que o posto de correio está ali, no dia que as instâncias superiores entenderem que é para fechar, pois iremos, então iremos fechar e obedeceremos às leis. Até lá, o posto mantém-se aberto. Portanto, essas coisas foram legalmente tratadas, admiro-me que hoje continuemos com uma guerra aberta, onde de facto não devia haver guerra.
Depois do Partido Socialista, também os independentes por tomar estiveram reunidos nesta segunda-feira com a comunicação social para falar do chumbo do orçamento para o próximo ano e funcionamento do posto de correios na junta urbana. O presidente dos independentes, Pedro Marques, acompanhado de Joaquim Paulo Ricas e José Pedro Vasconcelos, acusaram, na altura, o presidente da junta, Augusto Barros, de falta de diálogo e de não cumprir com os pressupostos acordados com o movimento que viabilizou uma maioria na Junta de Freguesia de São João e Santa Maria. Os independentes abordaram em concreto depois as razões que levaram à rejeição do orçamento e plano da Junta, apontando o facto de, embora pertencendo à maioria que gera a Junta, nunca terem sido chamados a participar na elaboração do orçamento. Joaquim Paulo Ricas, membro do Executivo da Junta de Freguesia, falou em desprezo da parte do Presidente e deu um exemplo quanto às verbas para a área social.
Eu, em sede de executivo, ou da reunião do executivo, tinha pedido alguma alteração de verbas e elas, de facto, aconteceram. Ou seja, 5 mil que havia para a área social aumentou-se para 8 mil. Mas reparem que o passeio passou para 12 mil. E festas e sonalidades também tinha 5 mil, passou para 6 mil. Ou seja, eu disse-o na altura, lá nessa reunião, e voltei e volto novamente a vincar, eu penso que aqui já não é só, ou foi um facto, ou é um acontecimento que já não revela só alguma, digamos, sensibilidade política em termos sociais, mas representa também, de facto, algum, direi, desprezo em termos pessoais. Ou seja, aí queres aumento da verba para a área social, então também levas com um aumento aqui para o passeio, por via de compensar as coisas. Portanto, eu penso que isto não é procedimento correto, concreto e humano. Pronto.
Presidente, aliás, o presidente, exato, da Assembleia de Freguesia também interveio no decorrer desta conferência de imprensa, precisamente para falar do posto dos CTT, com os independentes por tomar a recordarem as razões que levaram à apresentação da moção que exige o fecho do posto dos CTT até a final do corrente ano.
Só queria mencionar aqui a cláusula 11ª do tal contrato com os CTTs, que tem 3 pontos, o Sr. Presidente da Junta só menciona sempre o ponto 2, que diz assim: a denúncia será efetuada mediante comunicação por carta registrada de seleção com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao termo ou qualquer uma das renovações. Mas é que ele esquece é do ponto 3, que o ponto 3 diz que a denúncia do contrato de qualquer das partes não confere à outra parte direito a qualquer indemnização. O Sr. Augusto Barros vem dizer que isto era prejuízo para a Junta. Não é. Não é prejuízo para a Junta. O Sr. Augusto Barros só lê o que lhes interessa das cláusulas, não lê as alíneas, e, portanto, isto não leva prejuízo algum para a Junta de Freguesia, e, portanto, eu penso que tem de se pôr um ponto final neste desacordo que existe com os CTTs e com o tal acordo de viabilização da Junta tem de ser tudo revisto para se levar a bom termo. Até porque, o lugar, tanto o meu, como Presidente da Assembleia, como o Sr. Vogal Paulo Ricas, no Executivo, tem de ser votado por voto secreto. E não é o Sr. Augusto que vem à boca cheia dizer que agora, pronto, o acordo está cortado, já não há diálogo, já não há hipótese com os independentes. Não, as coisas não são feitas assim, são feitas com democracia.
Presidente dos Independentes por Tomar, Pedro Marques, que ainda não tinha, na altura em que se realizou esta conferência de imprensa, sido informado oficialmente do fim da coligação, disponibilizou-se para viabilizar um orçamento, mas referiu que este seja o resultado do diálogo entre todas as forças políticas com assento na Junta.
Se o orçamento for um orçamento capaz, que resolva os problemas, como fizemos no passado, não temos problemas em aprovar. Agora, tem que estar fundamentado. Tem que haver diálogo. Não pode dizer que tem o vogal da área social e depois não falar com ele sobre a intervenção que é necessário fazer na área social. Que sempre está plasmada no orçamento. Como ele disse, o Paulo Henrique, muito bem, o Conselho Social da Freguesia, não é? Mas no documento escrito nem é referenciado. Então, mas se passa pela cabeça, com as situações difíceis que temos na nossa freguesia e na área social, que isso não seja uma prioridade? Não passa pela cabeça de ninguém. E, portanto, a Junta de Freguesia não está a cumprir capazmente o seu mandato e mais aquilo que se mandatou. Nós andamos fartos de que os partidos apresentem os seus programas, as suas campanhas eleitorais, e depois não executam o que prometem. E, neste caso, a área social é uma delas. Ou o Sr. Augusto acha que resolve? Ah, tem um problema. Quanto é que precisa? 20 euros? Tem aqui os 20 euros. É assim? Não é assim que se resolvem as coisas?
Mas é assim que ele resolve.
Eu sei, mas não é assim que resolvem as coisas.
É isso que a população tem de saber.
Tem que haver, obviamente, uma ação consultada, uma estratégia, e aqueles que aparecem até à porta não podem ser privilegiados em relação àqueles. Há tal pobreza escondida que não aparece. E a preocupação dele deve ser essa. Deve ser essa. Em colaboração, obviamente, com os IPSS, em colaboração com a Câmara Municipal, tem que ser assim, com as outras instituições que estão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Grand Vision, grupo Multióticas, promoveu na tarde desta segunda-feira, no Hotel Templários, em Tomar, um lanche de Natal para as crianças apoiadas pela Caritas. Houve prendas para todos e a empresa ofereceu também um cabaz de Natal às respectivas famílias. O lanche seguiu-se à inauguração, numa ação apoiada também pela Grand Vision, de uma sala de estudo com secretárias, computadores e material escolar na Rua de São João. Sala que, assim, irá acolher as crianças das famílias apoiadas pela Caritas de Tomar e que ali passam a dispor de meios mais adequados para estudar. Rui Borges, o responsável máximo pela Grand Vision, referiu o papel da empresa e seus franqueados no desenvolvimento de ações de cariz social, como esta realizada em Tomar. Destacou depois, em concreto, Multióticas Tomar como exemplo de dedicação.
Digamos, deixar aqui uma palavra em especial para umas pessoas que a Ana já citou, os nossos franqueados aqui de Tomar, a Carla Dias e o Júlio Figueiredo, que são pessoas que nossos franqueados há, perdoem-me, Júlio e Carla, há 15 anos, o dia 16, mas também não ia falhar por muito, que estão connosco, iniciaram precisamente aqui em Tomar a sua iniciativa enquanto empreendedores, foram nossos colaboradores da empresa na marca Multióticas, iniciaram aqui o seu trabalho, a sua luta por ter uma empresa que tem neste momento 5-6 lojas, abriram uma última em Fátima e que, portanto, muitos orgulham por ser, e eu posso aqui dizer publicamente, um dos nossos melhores franqueados. Com muito carinho e sempre muita dedicação à marca e ilustres embaixadores e representantes da marca em qualquer dos locais, dos 6 locais onde estão.
Júlio Figueiredo, de Multióticas Tomar, dirigiu-se depois às crianças e deixou o convite para que estas utilizem o inaugurado Centro de Estudos para assim serem melhores e concretizarem os sonhos.
Nós hoje inauguramos um centro de estudos que fica perto da Câmara, que vocês irão ter a oportunidade de conhecer, e eu quero que vocês aproveitem aquele centro de estudos para poderem ser melhores, para poderem estudar melhor, para poderem um dia vocês terem um sonho, e acreditem sempre nos vossos sonhos, mesmo que vos digam que não é possível. Se houver alguém, algum dia, que vos digam que o vosso sonho não é possível realizar, vocês não acreditem. Acreditem sempre nos vossos sonhos, utilizem aquela sala de estudo para poderem estudar, para poderem ser melhores e para um dia poderem ser aquilo que vocês querem ser. Seja médicos, seja enfermeiros, seja padeiros, não interessa. O que importa é que vocês tentem ser o melhor naquilo que vocês querem ser.
Destaque também para a intervenção de Célia Boné, responsável pela Caritas de Tomar, colocou a nota na necessidade da aquisição de conhecimentos, o que, a referiu, prepara as crianças para um futuro melhor.
Hoje inauguramos o centro de estudos que eu gostava muito que vocês utilizassem. E utilizassem com prazer, aprendessem a ter prazer a estudar. Gostava de vos ver lá com muita frequência. Vão ter o apoio de vários professores, de várias disciplinas, para aprender a gostar de estudar. Vou esperar por vós lá, ver se conseguem alguns ter excelentes notas e mudar a vossa vida. Ter conhecimentos pode fazer a mudança na nossa vida, pode alterar a nossa vida. E adquirir mais conhecimentos é importante para poder depois partilhar com os outros também. Eu gostava de dizer algumas palavras também para as empresas que nos estão a apoiar. O Centro de Estudos em Tomar vai fazer muita diferença. Muitas das crianças que vão utilizar o Centro de Estudo não têm a possibilidade de pagar explicadores ou ter apoio em casa. É um apoio que é muito importante para que as crianças possam ter umas notas melhores na escola.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar continuam a proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água. Desta iniciativa poderão resultar eventualmente alguns problemas no abastecimento de água. Mais pormenores com Helena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. As intervenções estão programadas até o dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Esta quarta-feira, dia 23, intervenção na União de Freguesias Serra Junceira. Os SEMAS apresentam desde já as desculpas por eventuais transtornos que venham a ser causados.
À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, os transportes urbanos de Tomar não vão circular no dia de Natal, dia 25, nem no dia de Ano Novo, 1 de janeiro. A suspensão ou supressão melhor de circulação aplica-se a ambos os circuitos, limitando-se àqueles dois dias festivos. Recorde-se que no dia de amanhã e no dia 24 de dezembro, a circulação nos transportes urbanos será gratuita, aliás, medida integrada no programa Tomar Natal, que inclui também estacionamento gratuito nos parques de estacionamento da Praça da República e no pavilhão municipal, no sábado 26 e nas quartas-feiras 23 e 30, entre as 12 e as 24 horas. Vamos então para o fecho das notícias, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com um novo ano a chegar, é preciso olhar para a frente com a experiência dos anos passados. Os sistemas de saúde encontram-se inseridos num mundo onde a mudança ocorre de forma cada vez mais frequente, rápida e complexa, e onde as necessidades da população evoluem para novos paradigmas, o que exige uma flexibilidade e adaptabilidade que permita responder com eficácia e eficiência aos novos desafios. De entre estes, salientar o envelhecimento da população, que origina uma maior necessidade de consumo de recursos de saúde, das mudanças epidemiológicas e demográficas que aumentam a preponderância das doenças crónicas e degenerativas e do aumento das expectativas e exigências dos cidadãos, importa ainda destacar os desafios colocados pela inovação científica no tratamento da doença ou pela enorme melhoria que se tem registado nos últimos anos ao nível das tecnologias de informação que apoiam as práticas clínicas e gestão das organizações de saúde. O acesso aos cuidados de saúde é assumido pelas instituições prestadoras de cuidados de saúde como uma questão transversal a todas as áreas de atividade no contexto das respectivas estratégias globais de desenvolvimento. As iniciativas no âmbito da acreditação e certificação, melhoria contínua de qualidade, contratualização externa e interna, integração dos sistemas de informação, formação dos profissionais e da comunicação interna e externa, são exemplos de processos organizacionais que devem ser orientados para a convergência de objetivos no que respeita ao acesso a cuidados de saúde. Com efeito, o acesso a cuidados de saúde de qualidade é uma questão essencial no sistema de saúde e deverá ganhar uma cada vez maior importância e visibilidade no contexto dos seus objetivos de alto nível. Numa ótica sistémica de promoção de acesso, as entidades com responsabilidade na administração de saúde, em especial na contratualização e no financiamento de prestação de cuidados, designadamente as administrações regionais de saúde e a ACSS, deverão, em termos globais, manter o ímpeto de incorporação desta vertente na sua ação para a obtenção de ganhos em saúde. Por outro lado, é essencial a promoção do recurso a boas práticas de utilização de instrumentos e sistemas de informação com importância no acesso a cuidados de saúde. Para isso, é fundamental investir numa melhor integração e articulação dos sistemas de gestão clínica, de informação ao cidadão e de gestão global das instituições. Para os anos futuros, continuam a ser desafios estruturantes o reforço dos mecanismos de liberdade de escolha conforme preconizado pela Lei de Bases da Saúde, contribuindo assim para o aumento da satisfação dos cidadãos e dos profissionais de saúde. Utentes informados, assim como apostar no reforço da atividade realizada nos cuidados de saúde primários, no aumento da percentagem de consultas hospitalares que são efetuadas dentro dos tempos máximos de resposta garantida e no alargamento da oferta ao nível dos cuidados continuados integrados, nomeadamente na sua vertente de apoio domiciliário, são desafios essenciais. Por outro lado, a criação dos centros de referência permitirá o desenvolvimento de mecanismos de liberdade de escolha informada, de acordo com os resultados que cada prestador de cuidados de saúde em áreas de elevada diferenciação técnica. Por último, importa referir que a evolução das necessidades em saúde exige a implementação de novos modelos de prestação de cuidados que consigam dar respostas adequadas aos problemas existentes e futuros. A integração de cuidados surge, pois, como um modelo de prestação que visa responder adequadamente aos desafios decorrentes das tendências epidemiológicas e sociodemográficas e que permitirá alcançar também melhores níveis de desempenho para os profissionais e instituições que compõem o Serviço Nacional de Saúde.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Voltamos aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.